Buenos días, hermanos. Déjame poner las gafas porque si no, veré poco. Bueno, es una alegría poder estar aquí en esta mañana para poder intentar compartir algo de la parte del Señor que de verdad que ya me ha tocado desde hace mucho tiempo ese tema que voy a intentar hablar con los hermanos en esta mañana. Es un tema muy bonito y sinceramente espero que así como me alegró el corazón, pueda alegrar el vuestro también. Bueno, antes de más nada, para quien no me conoce, me llamo Arailton, para no preguntar por qué ese hombre habla tan raro como de esa manera, porque vengo de Brasil, de una ciudad preciosa que se llama Maceió, y estamos aquí ya casi 19, ¿no es, Elio? Casi 19 años. Y para nosotros es una gran alegría. Y sé que estoy aquí y sé también que cada uno de nosotros estamos aquí en esta mañana por una razón. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Y es exactamente sobre este tema que a mí me gustaría hablar en esta mañana, sobre la bondad de Dios. Y para tener como base, un texto como base, vamos a leer Marcos capítulo 10 y dos versículos, versículos 17 y versículo 18. Versículo 17, nos dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hinchando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Oremos un momento, hermanos, para que el Señor pueda hacer su voluntad en nuestra vida esta mañana. Amado y querido Señor, queremos, Señor, darte las gracias por nos ofrecer este momento tan, tan bonito. Porque todas las veces que nos reunimos como iglesia, como familia, Señor, es verdaderamente un gozo. Porque ejercitamos, Señor, un momento en que estamos seguros. Queremos celebrar por siempre cuando llegarmos a tu presencia. Reunidos como hermanos, como familia, e sabendo que tu estás, Senhor, em nossa presença, em nossa companhia. Te agradecemos por nos dar este privilégio de estar aqui. Te lo pedimos, Senhor, que o que tens programado para a vida de cada um nesta manhã, assim se haga conforme tua vontade, Senhor. Ajuda-me a simplesmente transmitir algo que o Senhor me pôs no coração, para que isso sirva, Senhor, de bendição para a minha vida e para a vida de cada um de meus irmãos nesta manhã. E que tua igreja, dessa forma, seja edificada e teu nome seja alabado e seja glorificado. Assim te lo pedimos todo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabemos que a bondade de Deus é um de seus atributos. Não? E todas as vezes que nos atrevemos a falar de um atributo de Deus, é uma tarefa muito difícil, porque é um momento onde nos colocamos em nosso sítio. Ou seja, falamos de um Deus tão grande e de coisas tão grandes e reconhecemos que nós somos tão pequenos em comparação com todo o que é o Senhor. De modo que isso nos provoca uma certa dificuldade de falar sobre as coisas de Deus. É como mais ou menos um niño de 3 anos querer falar do ofício de seu padre, que já é um oficial em sua profissão desde há muito tempo. Pode saber mais ou menos o que faz seu padre, mas não saberá descrever em detalhe o que faz seu padre. É mais ou menos assim. Então, por isso, eu tenho uma grande dificuldade em preparar este tema, porque me sentia com essa dificuldade de falar de algo tão grande como é um atributo do Senhor. Se vamos ao livro do profeta Isaías, ele já nos anunciava mais ou menos essa dificuldade que temos nós outros como homens de falar de coisas de Deus. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, ele nos diz: porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos, meus caminhos, dijo Jeová. Como são mais altos os céus e a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais que vossos pensamentos. E com esse versículo já nos ponemos em nosso sítio. Ou seja, há uma diferença enorme entre o que é Deus e o que somos nós, entre o que pensa o Senhor e a capacidade que temos de compreender todo o que pensa e o que realiza o Senhor. Por isso temos essa dificuldade. Pablo, já no Novo Testamento, especifica um pouquinho melhor esta diferença que há. Na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele nos diz assim, 1 Coríntios 12, 14, el que não tiene el Espírito não acepta lo que procede del Espírito de Deus, pois para ele é loucura, não pode entenderlo, porque há que discerni-lo espiritualmente. Ou seja, que Pablo nos habla de uma forma mais específica e toma como referência um grupo de pessoas que não pode compreender as coisas de Deus. Agora, não é somente toda a humanidade que tem essa dificuldade. Agora, ele especifica um grupo e ele diz que é aquele que não tem o Espírito. Claro que se refere ao Espírito de Deus vivendo em ele. Esse que não ha tenido todavia a experiência desse encontro precioso com o Senhor e não ha tenido todavia este câmbio, não ha se transformado em nova criatura. Então, esse grupo de pessoas, de verdade, para eles é impossível entender todo o que passa com Deus, ou todo o que se refere ao Senhor, porque todas as coisas de Deus só se entendem, só se compreendem por uma linha ou por um ângulo de visão espiritual. E se não há o Espírito dentro desse coração, não se pode entender as coisas de Deus. Pero Pablo, no mesmo capítulo, habla de um outro grupo de pessoas. E no versículo 15 e versículo 16, do mesmo capítulo 2, de 1 de Coríntios, ele diz que, em câmbio, ele que é espiritual, lo juzga todo. Aquele, aunque ele mesmo não está sujeito ao juízo de nadie, porque quem ha conhecido a mente do Senhor para que ele instruya? Mas nós outros temos a mente de Cristo. Ou seja, agora habla para um outro grupo, um grupo de pessoas que sim ha tenido um encontro com o Senhor, que ha provado da bondade do Senhor, que ha tenido em sua vida um câmbio, que seus olhos espirituais ha sido aberto por la presença del Espírito de Deus dentro do coração dessa pessoa. A este grupo de pessoas, Pablo afirma que este sim pode compreender as coisas de Deus. Não que compreenda, pode compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque esse grupo tem a mente de Cristo. Ou seja, esse grupo pode mirar as circunstâncias conforme Cristo a vê. Pode interpretar as situações como Cristo o interpreta. E por isto pode entender as coisas de Deus. E minha alegria nesta manhã é isto, porque estamos falando de nosso grupo, de nós outros que já conhecemos o Senhor e que já hemos tenido essa experiência com Deus e sabemos que algo de especial ha passado em nosso coração e que nossa mente é cambiado e que nossos olhos ha sido aberto, que nosso coração já não é o mesmo de antes. Então, para nós outros, o Senhor nos dá esta possibilidade de compreender as coisas que são dele. E me alegro porque eu sei que o que tentarei falar nesta manhã, nós outros podemos perfeitamente compreender, porque temos a mente de Cristo. Isto é uma possibilidade, isso não significa que seja praticado de hecho. O Senhor nos dá esta condição. Sabemos que o que recebemos do Senhor como regalo, há que exercitá-lo dentro de nós outros para que isso siga vivo em nosso coração. Pode ser que alguém tenha tido um encontro com o Senhor, pero como não ha evolucionado no conhecimento e na intimidade com o Senhor, todavia não compreende de uma forma clara as coisas do Senhor. É perfeitamente possível, porque necessitamos seguir conhecendo e buscando do Senhor para que isso se haga verdade em nossas vidas. Até porque, apesar de conhecer o Senhor e ter uma vida com Ele, seguimos sendo humanos. E como humanos temos nossos conceitos das coisas. Quando falamos do amor, temos um conceito do que é amor. Quando falamos de justiça, temos um conceito do que é justiça. E sabemos que esses conceitos que temos é muito distinto do que em realidade lo é na visão de Deus. A justiça de Deus é uma justiça plena, completa, perfeita, e a nossa justiça é uma justiça débil, é uma justiça corruptível. Assim como a nossa paz, o conceito de paz que temos é muito distinto do conceito de paz do Senhor, que em sua paz não há falho. Sua paz supera todo entendimento, como diz Pablo. E, ao passo que a paz do homem é uma paz muito frágil, que se rompe ao instante, que é conquistada muitas vezes com armamentos, com acordos políticos. É muito distinta da paz que oferece o Senhor. Por isso, temos nossos próprios conceitos, e apesar de ser crentes, esses conceitos muitas vezes nos influenciam. E sobre a bondade, é o mesmo. Eu estive, mientras estava tentando preparar esse mensagem, fazendo perguntas a algumas pessoas, crentes e não crentes, como uma enquesta. Para eles, o que significava a bondade? Pergunte dentro de vocês mesmos, o que é a bondade? Não hablo de la bondade de Deus, eu digo como conceito. O que é a bondade? E perguntando a alguns irmãos crentes e a não crentes, a resposta era muito parecida. Diziam que a bondade é quando algo me faz bem. Quando recebo algo, quando algo me faz bem, atua com bondade para comigo. E eu lhe motivava, falei, e quando não? Quando é ao contrário, sim, é uma ação de maldade. Ou seja, o bueno, a bondade é quando se atua bem, quando recebo algo bueno, e a maldade é quando recebo algo mal. Esse é um conceito que nós temos. Aprendemos que as coisas que me fazem dano, consideramos malas, e as coisas que me fazem bem, as consideramos buenas. Ou seja, a bondade, para nós, está ligada diretamente a ações, a boas atitudes, e a maldade, a malas ações e as malas atitudes. São conceitos que nós temos e que não necessariamente está ligado ou está coincidindo com o conceito de bondade que tem o Senhor. Buscando um dicionário de La RAE, diz sobre bondade que é uma inclinação a fazer o bem. De verdade que a mim não me ha gostado este conceito. E elaborei um que a mim me gusta mais. Que diz que, na verdade, que a bondade é uma ação ou uma atitude por parte de, é uma ação de alguém que está disposto a donar algo de si mesmo com o propósito de favorecer a outra pessoa. Ou seja, bondade é uma ação ou uma atitude de alguém que está disposto, isso é importante, a donar algo de si mesmo com o propósito de favorecer a outra pessoa. Me ha gustado dessa definição. E este donar, se pode donar o quê? Tu tempo. Às vezes uma pessoa necessita que tu gaste tempo com ela. E tu podes fazer uma boa atitude gastando tu tempo com ela. Às vezes tu conhecimento, quando uma pessoa necessita de uma orientação, às vezes uma orientação por experiência ou por um conhecimento de tu ofício. Às vezes, uma pessoa necessita que tu gastes com ela, às vezes, tu dinheiro. Uma pessoa que necessita sair adelante, está passando por maus apuros e necessita que alguém o apoie nesse momento. Então, às vezes, o atuar com bondade é donar algo suyo, tuyo, que às vezes é o dinheiro. Ou, às vezes, de uma forma mais profunda, é arriscar tua própria vida para favorecer a outra pessoa. Por exemplo, se alguém está se ahogando no mar ou numa piscina, tu sabes que para salvar aquela pessoa, te podes ou salvá-la ou hundir-te com ela. Então, tens que tomar essa decisão de arriscar-te a atuar para favorecer aquela pessoa. Isso tudo são atitudes de bondade. E definimos uma boa ou mala pessoa a pessoas que atuam assim. Um bom vecino. O que é um bom vecino? Um bom vecino é aquele que, em nosso ponto de vista, aquele que lo vemos e não nos molesta, que às vezes falta uma taça de açúcar, te vas aí, ele te dona. Ou alguém que, quando necessitas de uma ajuda, está sempre aí pronto para ajudar-te. É um bom vecino. Ou um bom trabalhador. Ou um bom amigo, ou um bom cidadão, aquele que cumpre com as normas, aquele que respeita as leis. Ou seja, o conceito que temos de bueno, ou de uma atitude bondadosa, está diretamente ligada ao comportamento, às ações que nós tomamos. Uma pessoa que atua bem, la consideramos uma boa pessoa. Aquele que atua mal, lo consideramos uma mala pessoa. Há que considerar que isso depende muito da visão que tem uno, porque uma pessoa pode ser boa para uno e boa para outro. Por isso o Senhor já dizia que seus pensamentos não são os nossos. Por exemplo, bom, deixa esse exemplo para lá. É mais complicado este. Então, temos esse conceito, apesar de ser um filho de Deus, temos esse conceito guardado no nosso coração. E para sair dele é complicado, aun que temos a consciência que nem sempre está adequado. O que passa é que esse mesmo conceito, às vezes, o transferimos para analisar as coisas de Deus. Para definir a Deus, às vezes, transportamos esse mesmo conceito que temos das boas ações para Deus. Dou um exemplo de agora mesmo por la manhã. Eu venho com o propósito de falar sobre esse tema. Aparquei aqui em frente da igreja, he deixado minha esposa, minha sogra, e fui buscar um sítio. E em Lacai não havia nenhuma praça. Puxa vida, não há nenhuma praça. Quando vou caminhando, um coche sale e me libera um espaço. E a parte de liberar um espaço é um espaço embaixo de uma árvore, com sombra. E logo em seguida vem dentro de mim. Mira como Deus é bueno. E eu sei que isso é passado com cada um de nós alguma vez na vida, que pronunciamos esta frase: mira como Deus é bueno. E sempre que pronunciamos isto, é porque anteriormente ha passado algo interessante com nós, algo bueno com nós. Às vezes estava sem trabalho e me chama alguém quando menos espero. Fala: mira, você está buscando trabalho? Aqui tem uma praça para ti. E logo dizemos: mira como Deus é bueno. Estava desempregado, já perdendo a esperança, e me apareceu esta oferta de trabalho. E às vezes as coisas tão simples como: me preparo para ir à praia, pero o céu não está muito confiável, pero vou assim mesmo. Quando chego aí, há um sol. E logo dizemos: mira como Deus é bueno. Por quê? Porque me ha favorecido em algo. Então, esse conceito de bueno e de malo, nós temos muito enraizado sobre boas atitudes. Há um exemplo trágico que me chamou a atenção há uns meses, porque escutei a frase de uma pessoa que estava involucrada em um acidente em uma carretera em Brasil. Passou um acidente na carretera entre um caminhão, um autobús e um turismo. Este caminhão levava pedras, parece que uma pedra se soltou do caminhão e ele perdeu o controle e se chocou de forma frontal com um autobús. O autobús estava lleno de pessoas e, a raiz do acidente, um autobús se incendiou. E muitas pessoas que estavam dentro desse autobús não conseguiram sair de aí e ao redor de 20 pessoas morreram aí queimadas. O turismo que vinha atrás do caminhão não conseguiu parar e se meteu por debaixo da carroceria do caminhão. Ou seja, quem veía o acidente mirava: isso é uma total tragédia, que de hecho lo foi. Mas o que passou com o turismo me chamou a atenção, porque todos veiam o coche e diziam: mira, os ocupantes de aí seguramente não sobreviveram. Mas minutos depois, havia um reportero entrevistando exatamente o condutor deste coche, que estava com um companheiro suyo. Ele perguntava: que te parece que ha ocorrido aqui? E ele dizia: mira, eu estou seguro que todos que miravam este acidente diziam que eu e meu companheiro haviam morto por o estado do coche que estava. Pero dizia ele: pero Deus é tão bueno, Deus é tão bueno que me ha livrado desse acidente e estou aqui com apenas rascunhos. Deus é tão bueno. E eu pensei: de verdade, como Deus é bueno, né? Em situações assim, como livra as pessoas de uma maneira tão especial e tão surpreendente. Pela uma vez me vindo o pensamento: que diria um familiar das pessoas do autobús que morreram queimadas? Seguramente não diriam que Deus é bueno. Seguramente não agradeceria a Deus por o que passou. Por quê? Porque em nosso interior temos este conceito claro de que a bondade está ligada diretamente a bons acontecimentos. E a bondade de Deus, veremos que não é assim. É um pouco distinto. Jesus, no texto que nós outros hemos leído, Abel está falando com um jovem, que se intitula, nas Bíblias verás que é o jovem rico. Não? Jesus está falando com ele, esse chico se acerca a Jesus, e antes de tudo se arrodilha delante de Jesus, uma boa atitude. Ele diz, buen maestro, que devo ser eu para heredar a vida eterna? E Jesus, como tem seu estilo tão especial, em seguida ele faz uma pergunta sobre a pergunta que ele te coce. Pero ele jovem queria saber algo de Jesus. Pero a pergunta de Jesus não era para ele saber algo del chico. Todo o contrário. Era para que ele próprio chico meditara no que havia perguntado. Para ver se tinha sentido o que ele havia perguntado. Então Jesus lhe pergunta, por que me chamas bueno? E em seguida ele afirma, porque bueno é só um, que é Deus. E Jesus, quando habla para este chico, não quer dizer que não há pessoas buenas. Não quer dizer que na humanidade não há pessoas buenas. Claro que há pessoas buenas. Mas o que Jesus quer aclarar no coração deste jovem é que bondade, de uma maneira plena, completa, perfeita, onde não encontra falho, onde, dependendo do ângulo que lo miras, não encontra nenhuma imperfeição, esta bondade só a tem Deus. Deus é aquele que desperta, não desperta, Deus não dorme. Pero se dormir e despertar em lunes, seria bueno. Em martes, seria bueno. Em miércoles, diferente de nós outros, que às vezes nos acordamos com umas malas ganas de não ser nada bueno. Outro dia despertamos com muita vontade de praticar coisas buenas. Porque assim somos nós outros. Pero em Deus não há câmbio. Deus não cambia, não há diferença. Sua bondade e verdade, ela é eterna, ela é completa, ela é uma bondade que é própria de sua estrutura, de seu ser. Não há como sacar algo distinto de Deus a não ser bondade. A bondade de Deus está em todo. Seu amor é bondadoso, sua justiça é bondadosa, sua caridade é bondadosa, sua paz é bondadosa. Em todo o que há em Deus e toda a sua estrutura está regado com sua bondade. E a bondade do homem não, como hemos dicho, se mede por as obras, e é muito débil. Uma vez, em um momento, atuamos com bondade, e outras vezes não. Pelo Deus, não é assim. E é isto que o Senhor quer, Jesus quer explicar a este chico. Por que me chamas bueno? Me chamas bueno, agora completo eu, não é? A Bíblia não diz isso, mas podemos entender assim, que a intenção de Jesus era saber daquele jovem se o que ele lhe ha perguntado ou o que ele ha afirmado bom maestro estava ligado a um reconhecimento por sua parte de que Jesus era Deus, porque se é assim estava perfeito, ou simplesmente era uma forma de evaluar a Jesus como um nome qualquer, que havia feito coisas maravilhosas, havia sanado enfermos, havia multiplicado panes, havia realizado milagros, e de modo que, como realizou coisas buenas, logo se atribui a Jesus uma estrutura de uma boa pessoa. Este jovem, quando dizia isso, bom maestro, por que dizia isto? Porque reconhecia Jesus como homem ou Jesus como Deus? O final da história já lo sabemos, não? Que esse chico saiu da presença do Senhor entristecido e não quis seguir a Jesus, que foi a proposta que Jesus lhe fez. Ou seja, faltava de verdade em seu interior um reconhecimento de quem verdadeiramente era Jesus. E era isso que Jesus queria provar em ele. A Bíblia, sim, que nos afirma o que Jesus está querendo ensinar, de que Deus é bueno, bueno em todo. Salmo 34, versículo 8, que nos diz, provem e vejam que o Senhor é bueno, dichosos os que se refugiam em ele. Provem e vejam, ou seja, desfrutem, pero reconozcam. Desfrutem e reconozcam que o Senhor é bueno e dichosos são os que se refugiam em ele. O Senhor, diferente de nós outros também, é bueno, pero como é algo intrínseco a sua persona, como é algo que é natural de si, não pode ser bueno para ti e não ser bueno para ela. Deus é bueno para todos, de uma maneira que não se pode separar, porque não é fruto de um estímulo personal, é algo que é próprio do Senhor. Então, Salmo 145:9 nos diz: "O Senhor é bueno com todos, tem misericórdia de todas tus obras." Com todos, Deus é bueno. E sua bondade tem um propósito nobre, que é conduzir as pessoas a reconhecê-lo como o Senhor e como Deus Todo-Poderoso e um Deus de amor. Romanos 2:4 nos diz que: "Não vês que desprecias as riquezas da bondade de Deus, de sua tolerância, de sua paciência, ao não reconhecer que sua bondade quer levar-te ao arrependimento?" Ou seja, que sua bondade quer levar-te ao arrependimento. Este é o desejo maior do Senhor, que o ser humano, por sua bondade, por a bondade de Deus, chegue a reconhecer quem é Ele e se arrependa de seus malos hechos e reconozca o Senhor como Senhor de sua vida. Por que nós estamos aqui? Pois eu perguntei ao princípio. Por conta da bondade de Deus, que um dia nos levou a esta situação de arrepentirmos de nossos pecados e reconhecer ao Senhor como nosso Senhor. Isto passa por la bondade de Deus. E Salmo 25:8 nos diz que bueno e justo é o Senhor. Por isso, lhes mostra a los pecadores el caminho. Ou seja, Deus não é bueno solamente em momentos esporádicos, como hemos comentado, mas sim a todo tempo. Há uma frase, eu quero que venha dos Estados Unidos, que diz que Deus é bueno a todo tempo, não? A todo tempo, Deus é bueno. E é uma plena verdade. Deus é bueno sempre. Não há como Deus ser malo em algum momento, por mais que alguns interpretem que sim. Hebreus 13:8 habla de Jesus, que é Deus, e diz que Jesus é o mesmo, ayer, hoje e por sempre. Malaquias 3:6, o próprio Senhor diz: "Porque eu, o Senhor, não cambio. Porque eu, Jeová, não cambio." Ou seja, se Deus ha sido bueno en el principio, e se Deus ha sido bueno en el medio, Deus é bueno hoje, Deus será bueno por sempre. Deus não cambia sua bondade. Distinto de nós, Deus não cambia nunca. Deus é bueno para todos sempre. Eu definiria a bondade de Deus de uma forma, para ilustrar, para que entendamos como é a bondade de Deus. Imaginaos um rio, com uma corrente nesse rio constante, seja verano, seja inverno, seja primavera, seja outono. A corrente desse rio nunca cambia e sempre vai no mesmo ritmo. Essa é a bondade de Deus. Nós, os seres humanos, somos uma hoja. Imaginais uma hoja que é tirada nesta corrente. O que passaria com essa hoja? O que passaria? Se vá com a corrente, não? Se vá com a corrente. Imaginemos, esta é a bondade de Deus para com nossas vidas, que nós estemos aí nessa corrente e nos deixemos levar por ela. Se assim for, aonde vamos parar? Vamos parar aonde o Senhor tem nos preparado. Sabemos que toda a água que baixa chegará um dia ao mar. Ou seja, há um propósito, há um lugar onde Deus quer nos levar. E se nos deixamos levar por esta corrente da bondade de Deus, aí chegaremos. Pero esta hoja não é uma hoja como a hoja de uma árvore. É uma hoja que tem livre-arbítrio. Somos nós. Então, é possível que uma dessas hojas, mientras está sendo levada pela corrente da bondade de Deus, mire em la orilla e diga: "Mira, que bonita essa orilla. Vou aparcar um momento e vou apreciar as árvores que está aí." E se aparca um momento em la orilla. Ou porque está cansado, ou porque já está aburrido de la corrente, se aparca um momento para fazer o que quer, para desfrutar do paisagem, para descansar ou para desaburrir-se. Pero a bondade de Deus, que é a corrente, ela segue igual. Esta bondade segue igual. Tu te aparcas, o homem se aparca, pero a bondade segue igual. Se em um determinado momento a hoja decide volver à corrente, a bondade seguirá levando ela para o lugar que havia sido determinado. A diferença é que agora não chegará mais no tempo que ha sido anteriormente estabelecido. Chegará, pero não chegará no tempo que havia sido determinado. Durante o percurso, seguramente passará coisas que antes não passaria se não houver saído da corrente naquele momento, pero chegará. E há honras que fazem isto, honras que se aparcam, pero volvem. E há outras honras que se quedam aparcadas, e às vezes o sol lhe seca, lhe resseca, e aí se queda. Ou um pájaro la coge e nunca mais volve para a corrente da bondade de Deus. Pero a bondade de Deus sigue fluindo sem interrupção, da mesma forma. É um exemplo da vida do homem, da relação do homem com Deus. Há muitos que são esta hojita que se aparcam, e muitos não, muitos se quedam no rio, nessa corrente. E às vezes vem uma roca por meio do caminho e a hoja se desvia e segue seu caminho. Às vezes vem um tronco em meio do caminho, pero a hoja segue. Às vezes é um rápido que dá medo, que provoca temblor, pero a hoja segue. E ao final chegará a donde o Senhor tem programado para que chegue, que é o mar, o mar da bendição do Senhor. Salmo 145, 17 diz: O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondadoso em todas as suas obras. Ou seja, hemos afirmado que o Senhor é bom sempre. É bom sempre. Mas reconozco que é verdade que há momentos, e hablo de mim, né? Que há momentos que não vemos a bondade de Deus tão cerca assim. Eu sei que já he vivido momentos em minha vida em que algumas noites ou alguns dias, eu sentia de todo, menos que a bondade de Deus estava comigo. Quando o dolor llena o coração por uma situação que não podes arreglar, por algo que te molesta tanto, que te hace sofrer, e naqueles momentos é difícil imaginar que a bondade de Deus esteja aí. Eu sei que isso passa, já passado com cada um de nós. Havia momentos em que podemos imaginar todo, pero menos que a bondade de Deus esteja aí. Por quê? Porque nos passa coisas malas. E quando nos passa coisas malas, não conseguimos associar a bondade, a que a presença bondadosa de Deus esteja aí com nós. É um, inclusive, dos grandes argumentos que utilizam os ateus para justificar sua não crença em Deus. É porque não podem compreender que um Deus que se diz bueno permite que no mundo ocorra tanta maldade. Então, não conseguem associar uma coisa com outra. E, às vezes, isto, em pequenos momentos, passa com nós outros, quando passamos por momentos muito difíceis. Às vezes, questionamos se, de verdade, a bondade de Deus está aí, ou se Deus está atuando em nossas vidas. Não nos atrevemos a dizer que Deus está atuando mal. Isso nunca. Pero chegamos ao ponto de perguntar, isso eu, não? A perguntar, porque se Deus tão bom, por que me permite que isto passe comigo? Confesso aos irmãos que já passou este pensamento por minha cabeça. Por que o Senhor permite que passe isto comigo? Ou seja, como classificamos a Deus nos momentos malos? Naqueles dias de dolor, de tristeza. Como o classificamos? Se temos esse conceito de bondade através das boas ações. Se a bondade é um reflexo de coisas, de uma atitude boa para comigo. E quando passo por momentos difíceis, por tragédias na família, como associamos, como interpretamos esta bondade de Deus? É verdade que em momentos como este, por experiência de vida, nós sabemos que muita gente em momentos de grande tensão e de tristeza se abate muito e questionam a bondade de Deus. E se entristecem, muitos incluso deixa a fé. Muitos, como aquela hoja pequena, se aparca e quer tomar um tempo, porque não consegue entender que a bondade de Deus esteja aí, no momento de tragédia. Pero a Bíblia afirma que Deus é bueno sempre, que sua misericórdia é para sempre. E como conseguimos associar uma coisa com outra? Muitos permanecem, pero com sua fé debilitada e questionando as coisas. Pero há um grupo que sim, que como diz Paulo ao princípio, que compreende todas as coisas e permanece firme e sabe que Deus não lhe abandona, que Deus permanece com ele, que apesar de passar por aquele momento, vendrá uma manhã E uma manhã não será melhor do que o dia de hoje. Mas sei que é muito difícil, em momentos como este, interpretar as coisas de Deus. Nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Nesses caminhos, nossos caminhos. Leemos lido ao princípio. Para ilustrar melhor isto, quero utilizar como base a vida de um homem que conhecemos todos, que é José. José era filho de Jacó. E tinha um montão de irmãos, José. E este chico, imaginemos que é um como nós outros, e na verdade lo é, era um homem normal e corrente. Seus pensamentos eram parecidos com os nossos, e não havia muita distinção, não era um super-homem. De modo que podemos correr o exemplo de sua vida para analisar este tema, e creio que será um exemplo muito bueno. Porque José está na casa de seu padre, começa a falar de José no capítulo 37 de Gênesis, e diz que no versículo 3 que José era o filho preferido de entre todos os irmãos, de los hijos que tinha Jacó, porque era o filho que Jacó ha tenido com sua mulher amada, que o amor de sua vida, era um chico obediente, se dizia. E Jacó lhe amava, e seu padre e sua madre lhe amava mais do que os outros irmãos. É feio dizer isto, não? Mas é o que diz a Bíblia. Não sei como os outros irmãos davam razões para isto, mas José era um filho amado de Jacó. E a parte disto, Deus falava com José, e falava através de sonhos, já sabemos disto. O Senhor falava com José através de los sonhos. Então, neste momento, José tinha motivos mais que suficientes para pronunciar esta frase que às vezes pronunciamos nós outros. Como Deus é bueno. Como Deus é bueno. Meu padre me ama. E Deus habla comigo. O que queres mais? Seguramente era um tico guapo, tinha 16 anos. E Deus falava com ele. E seus padres lhe amavam. Estava em casa, seu padre se fiava em ele. Então, José, se fora eu, no lugar de José, eu diria: como Deus é bueno. Eu tenho tudo, mira que coisa mais bonita. Mas esta situação de José cambia. Cambia em seguida, porque um dia seu padre lhe diz: José, vá a visitar seus irmãos, vá a ver como estão seus irmãos trabalhando, porque estavam pastoreando as ovelhas de seu padre, lejos de sua casa. E José era ele, filho de confiança, então vá e me traga informação sobre eles. E José vá. E seus irmãos, como já estavam hartos de José por seus sonhos e porque era o preferido de papá, ao mirá-lo chegar de lejos, já planearam em seu coração quitar a vida de José. Mira que tamanho ódio tinha do irmão, de planear a morte de seu irmão. E quando José se acerca, o que faz é exatamente isto: lo correm com força, quita uma capa de colores, a bonita capa de colores que tinha, que simbolizava de verdade esta preferência que o padre tinha por ele. Lo quita esta capa e lo tiram a um agujero, porque a intenção era matá-lo. E agora José, no capítulo 37, versículo 23 e 24, José está dentro deste agujero, sem sua capa de preferência, sem seu padre que lhe amava aí cerca, e os sonhos que havia tenido aí para ele não tinha muita influência. Então José agora está numa situação muito distinta da que tinha. Está sendo condenado à morte, porque sabia que o plano de seus irmãos era matá-lo. Então, houve um câmbio brutal na situação de José. E agora, o que pensava José? Se fora eu neste agujero, o que diria eu? Que Deus é bueno? É difícil, não, dizer que Deus é bueno num momento como este. A Bíblia não habla o que disse José. Não diz que sim, sí, não diz que não. Mas seguramente algo ha passado em sua cabeça. E talvez, se fora eu pensaria: como um Deus bueno me permite que passe isto comigo? Meus irmãos querem matar-me e eu não hei nada, só é venido em obediência a meu padre e não hei nada. Por que Deus, que é tão bueno, me deixa passar coisas assim? Mas essa não é a parada final de José. Em seguida, seus irmãos decidem que melhor não é matá-lo. E aproveitam que passa por aí cerca uma caravana de ismaelitas, que eram comerciantes, e decidem fazer caja com José. Não o matamos, fazemos caja, desaparece José e estará tudo bem. E lo hacen isto, se lo vendem a estes comerciantes, que le levam a Egipto. Em Egipto, José é vendido como esclavo a um homem chamado Potifar, que era o chefe da guarda de faraó. José, que era um jovem hermoso, talentoso, e Deus era com ele, em seguida ganha a confiança de Potifar. E em seguida se torna o homem de confiança desta casa. E Potifar lhe diz que nesta casa, abaixo de mim mandas tu. Tu toma conta de tudo, só não toque minha mulher. No demais, logas tudo. Ou seja, José agora está em uma outra situação. Do agujero, agora está como o casa manda mais da casa de Potifar. Um jovem e numa situação de privilégio. Que diria, que eu diria, ou tu diria, se estivesse nessa situação agora? Mira como Deus é bueno. Me sacou daquele lugar e agora estou aqui. Agora, meus irmãos queriam matar-me, mas agora estou aqui. É verdade que estou numa categoria de escravo, mas mandem tudo aqui. Como Deus é bueno, porque me favorece. Mas essa situação de José cambia em seguida. Porque a mulher, já sabemos da história, não? A mulher de Potifar se insinua para José. José, em obediência a Deus e o acordo que havia feito com o próprio chefe, o Potifar, rechazou todas as ofertas que fez essa mulher. E ela, não contenta com isto, preparou uma trampa para José e depois lhe acusou de que ele havia intentado violá-la. Por conta disto, Potifar lança José em la cárcel. Por obedecer a Deus e por obedecer a Potifar, é lançado em la cárcel. Isso é muito duro, porque isso é uma tremenda injustiça. Alguém que quer obedecer, fazer as coisas bem, é lançado em uma cárcel. Isso é muito duro. E José está aí agora em la cárcel. Que diria José? Perdona se estou sendo repetitivo. Mas o que diria José, ou diria eu, se estivesse nesta cárcel? Por que Deus me permite isto? É tão bueno, por que me permite estar aqui? Mas sabemos que a situação dele cambia. José, em pouco tempo, com a graça de Deus que era em sua vida, torna-se responsável da cárcel, atua revelando os sonhos de algum dos encarcerados, que lhe torna conhecido de todas as pessoas que estão involucradas nesta cárcel. Mais tarde, o faraó, o grande faraó de Egito, tem um sonho. Vos acordais do sonho? De la espiga gorda e de la flaca, de la vaca gorda, de la vaca flaca. E os magos de faraó, nenhum deles conseguiu interpretar o que significava isto, este sonho que atendia o faraó. Hasta que um que conhecia José, ele disse: mira, eu sei que há um chico aí, está em la cárcel, que este sim, esse pode revelar, porque Deus habla com ele através de sonhos. E faraó em seguida lhe chama, e José revela a faraó o que significava, o sonho que ha tenido. E faraó se quedou impactado com a revelação dos 7 anos de sequia e dos 7 anos de prosperidade. E tinha ele que administrar bem esses tempos para poder não deixar que a hambre tomara conta de Egito, e Egito se fortalecer, incluso, nesse momento. Quando faraó lhe põe como responsável de tudo. Agora, José já não estava no agujero. José já não estava na casa de Potifar, que era o chefe da guarda de faraó. Agora, José estava como o governador de todo o Egito. Deus lhe pôs como governador de todo o Egito. E nesse momento, o que podia dizer José? Como Deus é bueno. Me permitiu passar por toda essa trajetória e agora me põe como governador de todo o Egito. Como conseguiria chegar José a esta situação se não houvesse passado por tudo aquilo? Seria impossível. E podemos entender, então, que Deus trabalhou na vida de José em momentos difíceis, em momentos buenos, em momentos complicados e condenas de morte, para levá-lo a uma situação de honra delante de faraó e delante de toda a sua família. Porque sabemos que mais tarde toda a sua família vem delante de ele, cumprindo um sonho que ha tenido, de que ele era el principal de aquella familia y aquel que serviría de bendición para aquella familia. ¿Y cómo pasaría eso si José no hubiera pasado por todos esos momentos difíciles? Pero la bendición no para por ahí. Porque si vamos a leer Génesis 46, versículo 3, ahí nos habla algo mucho más profundo, que dice así: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo: no tengas temor de ir a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. ¿Con quién está hablando el Señor? Está hablando con el padre José, no es con José, está hablando con Jacob, para que él no temiera ir a Egipto, porque ahí haría de él, de su familia, una gran nación, que era la promesa que tenía Abraham, Isaac y Jacob, de se transformar en una gran familia. Era la promesa que Dios tenía. De modo que Dios está hablando con él para que él no temiera para ir a Egipto. Jacob ya había recibido la invitación de su padre, del propio faraón, de ir a Egipto a vivir ahí. ¿Por qué? Porque la hambre estaba asolando toda la tierra alrededor y solamente en Egipto había suprimento, había comida. De modo que si una nación que no estuviera en Egipto estaba condenada a desaparecer. Aún más una nación que todavía no existía, como era en ese momento apenas existía la familia de Jacob, que era compuesta de 70 personas como máximo. Pero había una promesa de Dios sobre esa familia, de que esta familia se tornaría una gran nación. ¿Y cómo se tornaría una gran nación con una gran hambre como esta? Se tornaría una gran nación si obedeciera lo que el Señor dijo, de ir a Egipto, para se refugiar ahí, porque ahí había comida, ahí había maneras de que esta nación pudiera se multiplicar, como de hecho lo pasó con ellos. Entonces, ¿cómo llegó a este punto? Dios empezó una historia en la vida de José, de sufrimiento, de gozo, de momentos difíciles, de momentos de victoria, para conducirlo a Egipto. E não solamente para bendecir sua vida. Isso é interessante. Não solamente para ser da vida de José uma vida próspera e uma vida de vitória. O Senhor tinha algo muito mais grande, que era favorecer a toda uma nação, a todo um país que ia se formar dentro deste território de Egito, desse país de Egito. E para isto era necessário que José estivesse aí. Se José não estivesse aí, talvez a nação de Israel hoje não existiria. Então, Deus tem um propósito muito mais grande com a vida de cada um de nós. E, às vezes, não é somente de bendecir a ti ou a mim individualmente, que nossas vidas sirvem para bendecir a outras nações, que, às vezes, a nação que Deus quer bendecir é nossa casa, é nossa família, é nossos filhos, é o local que trabalhamos, é nossa igreja. E, às vezes, para que promova esta bendição nesses territórios pequenos, Deus permite que nós outros passemos por histórias, por trajetórias que às vezes não nos agrada, que às vezes nos provoca dor. Temos que entender que às vezes a bondade de Deus duele. A bondade de Deus às vezes duele, pero não provoca mal, nos aperfeiçoa para chegar a conquistar o que Ele tem preparado para nossas vidas. Salmo 23, 6, não sei se já havia fijado nesta referência. Salmo 23, 6 nos diz: seguro estou de que a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. Repito, que a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. Não somente nos seguirão quando somos aprovados na seletividade, ou quando ganhamos um emprego novo, ou quando nossa nevera está llena, ou quando nossa conta bancária está tranquila. A bondade de Deus sim que está aí, mas a bondade de Deus também está na escassez. A bondade de Deus também está quando perdemos alguém. A bondade de Deus está quando, às vezes, a enfermidade toca em nossa porta, ou quando as contrariedades da vida nos visitam. quando a tristeza está tocando forte em nosso coração, a bondade de Deus também está aí. Pero está aí com um propósito muito mais grande. E se nós outros, como uma hoja que está dentro desta corrente, não saltamos para o margem, muito pronto passaremos de fase e chegaremos a entender, porque somos espirituais. Chegaremos a entender e desfrutar do que Deus, em sua bondade, tem preparado para nossas vidas. Amém? Quando miramos esta cruz, que vemos? Esta cruz é muito bonita, esta é muito bonita. Mas sabemos que este é um símbolo que foi elaborado para promover sofrimento, para imponer um castigo duríssimo a uma pessoa que previamente era condenada por um delito que havia cometido. Então, quando se via alguém colgado aí, logo se veia que este está pagando por algo brutal que ha hecho. Então, quando miramos, hoje é distinto, mas quando se mirava uma cruz, em ela não se veía nada de bueno. Era como José no agujero, não veía nada de bueno. Ou como José na cárcel, não se veía nada que se poderia extrair de positivo de ella, porque era só se veía dolor, só se veía tristeza. Mas sabemos que não há outro símbolo, não há outro momento na história da humanidade que possa representar um exemplo de bondade e de amor tão grande como a cruz. Porque aí nosso Senhor, meu Senhor, teu Senhor, nosso Salvador, ha donado a sua própria vida. E o Padre lhe aprovou para que um dia nós outros estivéssemos aqui, glorificando o seu nome, reconhecendo, com uma visão espiritual aberta, sabendo que nossas vidas é um tesouro em suas mãos, que nossa vida tem importância para Ele, que sua companhia não se aleja de nós outros por nenhum momento. E seu propósito é de nos bendizir mientras vivemos aqui, pero muito mais que nós estemos em sua presença e com Ele vivamos para todo sempre. Pero para isto, às vezes há agujeros na vida, às vezes há fornalhas, hornos de llamas ardientes. Há momentos duros, há momentos difíceis, pero não te alejes de la corrente de la bondade de Deus. Esteja nela, porque o Senhor muito pronto te hará entender todas essas coisas e te levará a um lugar de bendição. Amém? Que o Senhor os bendiga muito, irmãos, individualmente, como família, como igreja, e sigamos adelante, porque o que o Senhor tem para nossas vidas é algo muito bueno, porque o Senhor é bueno e eterna sua misericórdia. Que o Senhor os bendiga.